programa Sua Saúde.
Olá, ouvinte da Rádio Ninter, tudo bem com vocês? Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje nós estamos recebendo aqui o Benício Ferreira, que é biomédico e professor dos cursos da área de saúde aqui da Uninter. Tudo bem, Benício?
Tudo bem, Bárbara, tudo bem com vocês que estão assistindo também. Aliás, obrigado pela audiência e vamos conversar hoje sobre ciência de novo, mas para tranquilizar e conscientizar a população da melhor forma possível.
Exatamente, bem isso que o Benício falou. A gente fez esse programa de hoje para levar um alento, digamos assim, às pessoas, mas de uma forma consciente, porque a gente está... O tema de hoje, na verdade, né, que a gente vai falar é o quê? A gente vai falar sobre a vacina do Covid-19, né? A vacina contra o coronavírus. E nessas últimas semanas, a gente está vendo um bombardeio de matérias sobre a etapa de conclusão dessa vacina, né? A gente está vendo vários países nessa corrida, né, para a produção de uma vacina que esteja eficaz e segura, né, para a população. E até onde, né, essas notícias que a gente está vendo são verdadeiras? O que, que a gente pode confiar? O que está sendo dito certo? O que está sendo dito errado, né, para as pessoas nesse momento? Antes da gente começar, Benício, eu queria que você explicasse para a gente de uma maneira rapidinha, digamos assim, como que funciona a etapa de produção de uma vacina? Desde a pesquisa até ela estar lá no braço da pessoa. Como que é?
Ah, maravilha. Que bom. Primeiro, parabéns pelo tema, porque você realmente está tentando melhorar o conhecimento do público para que eles não sofram. A minha principal crítica com a atual situação é que a gente está... Quer dizer, a gente não. As notícias na mídia estão provocando uma falsa sensação de resultado imediato. E não é assim. Infelizmente, não vai ser assim tão rápido. Existem muitas verdades e algumas outras que merecem ser corrigidas, como você mesmo pediu. Mas vamos lá. De forma simplificada... para que você produza uma vacina, primeiro você precisa conhecer o patógeno. Então você precisa já ter conhecimento desse patógeno. Ah, por que não fizeram uma vacina antes desse novo coronavírus? Porque ele não era conhecido. A gente precisa conhecer. Agora que nós conhecemos, vamos começar a produção da vacina. Ok. Então, qual é a ideia da vacina? É fazer com que ela estimule o seu organismo a produzir anticorpos contra o patógeno. Então, você vai ter que preparar uma soluçãozinha, estou resumindo de forma bem didática, você vai preparar uma solução contendo ou o patógeno que a gente fala atenuado, ou seja, ele não tem a capacidade de provocar a doença, mas ele está ali naquela vacina, ou é uma vacina com partes, né, pedacinhos desse patógeno para que o seu organismo reconheça aquele fragmento do vírus, da bactéria, do fungo, seja lá qual for o tipo de vacina, vai reconhecer aquele fragmento e aí vai produzir anticorpos contra ele. Ou uma nova versão de produção de vacina, que é colocar o material genético, que existe até uma dessas vacinas que está sendo produzida dessa forma, colocar o material genético nessa solução e vai injetar na pessoa. Ok, parece simples, mas não é. Por que que não é simples? Porque quando você tenta estimular o sistema imune, o organismo da pessoa a produzir anticorpos, o seu organismo, se ele não for devidamente estimulado, ele pode simplesmente reconhecer muito pouco, aí produz muito pouco anticorpo e você continua relativamente desprotegido. Você pode ter algum tipo de reação alérgica, sim, existe essa possibilidade. A vacina simplesmente pode não funcionar, existe essa possibilidade também. Então, durante o processo de desenvolvimento da vacina, todos esses ajustes, eles precisam ser observados e realizados para, ao final, termos uma vacina que, de fato, produz uma grande quantidade de anticorpos, deixando você imune contra o patógeno. É muito rápido? Não é muito rápido. Então tá, primeira fase da produção de vacina, você testar em laboratório, que a gente fala in vitro, num ambiente controlado, ou com células em cultivo celular, você coloca o que seria a composição dessa vacina com material genético, partes do vírus ou o vírus atenuado, e aí as células vão responder a essa vacina. Essa é a primeira fase. Então, em laboratório, você apenas observa se apresenta uma resposta celular. A segunda fase é você começar a testar em organismos modelo, você testar em animais, tá? animais que possuam uma certa similaridade, né, fisiológica com o nosso sistema imune, para que você observe o mesmo tipo de resposta. Ok, aí vem a segunda, as próximas fases. Você pega agora um grupo, depois que você observa que existe uma resposta, e depois que você observa que os animais eles começam a produzir essas produzir os anticorpos, você tem que testar em humanos. A nossa fisiologia é única, ela tem similaridades e é parecida com de outros animais, então você tem níveis de teste. Quando chega nos humanos, você pega um grupo de pessoas e imuniza. Aí você vai depois coletar o sangue dessas pessoas e verificar se aumentou a quantidade de anticorpos, verificar a especificidade, se realmente esses anticorpos são contra o micro-organismo ou não, contra o patógeno ou não. Depois você vai verificar por quanto tempo esses anticorpos eles continuam sendo produzidos. Você pode ter uma imunidade produzida que vai durar muito tempo ou que não vai durar tanto tempo assim, mas isso é a próxima fase do desenvolvimento da vacina. Então vamos lá. Aí, depois que você fez esse estudo com um grupo de pessoas, você aumenta o grupo de pessoas e, preferencialmente, pega um grupo de pessoas que esteja num ambiente que ocorre aquela transmissão. Você quer observar se aquele grupo de pessoas, num ambiente exposto ao patógeno, realmente fica imune. Então, por isso que agora os testes estão ocorrendo aqui no Brasil, porque a gente está no meio da disseminação do vírus. Não faz o menor sentido, por exemplo, ir para um país que já acabou a disseminação do vírus, a transmissão do vírus. Você não vai conseguir observar se, durante a vacinação, esse grupo de pessoas que está sendo testada realmente não vai apresentar, em hipótese alguma é muito radical, não vai apresentar, na sua grande maioria, o desenvolvimento da doença. Então, as vacinas estão sendo testadas aqui no Brasil porque, no momento, nós somos o melhor local para observação desse tipo de vacina. É rápido? Não é rápido. Esse que é o problema.
Não é semana que vem, gente, que vai ter a vacina.
Não, existem vacinas que foram desenvolvidas ao longo de 4, 5, 6 anos. Tá?
A gente tem que reconhecer isso, né? Que a corrida agora para essa vacina ela está sendo extremamente rápida, né? Eu acho que nunca aconteceu algo tão rápido assim quanto está sendo agora, né?
Entrou para a história. A velocidade, nós temos tecnologia? Temos. Nós temos profissionais capazes de realizar isso? Temos. Nós temos conhecimento para realizar isso de forma rápida? Temos. Mas a grande questão é, nós precisamos, quando falo nós, eu estou falando em nome da ciência e dos cientistas que estão trabalhando.
Uhum.
A ciência, ela tem que produzir uma vacina que não cause efeitos adversos, que realmente seja eficiente, que não provoque nenhum tipo de problema de saúde nas pessoas. Então, até você ter esse produto final eficiente, muitos testes foram feitos, muitas observações aconteceram e foram corrigidas. Isso leva tempo, gente. Isso leva tempo. Quando você faz um experimento com um grande grupo populacional que depende da resposta fisiológica, não é do dia para a noite que acontece. Não é, infelizmente não é. Eu acho que eu respondi, mas vamos continuar. Tem mais alguma pergunta que eu queria entrar num outro detalhe, que é justamente essa parte da mídia.
A gente tem uma pergunta aqui do Carlos Venâncio, Benício, eu não sei se cabe responder agora, porque não é a respeito da vacina, mas ele pergunta se quem já pegou a Covid-19 corre o risco de pegar novamente.
Existem vírus que precisam sempre de uma vacina reforço. Existem vírus que, após a sua vacinação, você tem um período, sei lá, de 10, 15 anos de imunidade, e no momento a gente não tem como responder sobre esse novo coronavírus, porque ainda não há dados concretos que mostram que existe a possibilidade de reinfecção. Algumas coisas estão aparecendo na mídia mostrando que pode ocorrer a reinfecção, mas baseado em outros resultados, que foi uma má testagem, a gente ainda tem que observar mais para poder afirmar. Até o momento não dá para afirmar. Pode ser, pode não ser, a gente precisa de mais informações.
Perfeito. Benício, então vamos falar das notícias que saíram nesses últimos dias sobre as vacinas. Eu vou colocar duas aqui na tela para a gente ver, que eu acho que foram das que mais causaram murmurinhos, né? Digamos assim, nesses últimos dias. A primeira é essa notícia aqui, para quem acompanha, sobre a vacina que está sendo produzida lá na Rússia, né? Que disseram que a distribuição pode ser feita agora em agosto, gente, já no mês que vem. Aqui, segundo a matéria, diz que a pesquisa foi concluída e provou que a vacina é segura, afirmou a chefe do Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade de Sechenov. Então, é isso que eu queria ver contigo, eu quero comparar essas duas matérias. Temos essa, né, matéria aqui que saiu sobre essa vacina sendo feita lá na Rússia, e a gente tem a outra matéria aqui também, eu vou colocar para todo mundo ver, que é da vacina de Oxford, né, que no caso é uma outra que também está sendo muito falada agora, né. Essa daqui é uma notícia do Estadão de ontem, que diz que a vacina de Oxford para a Covid-19 é segura e induz resposta imune, dizem os cientistas que estão produzindo essa vacina. Eu até li alguma coisa assim que parece que as reações que causaram foi só de uma leve febre, alguma coisa assim, né, que essa vacina causou nas pessoas que foram testadas, né, alguma coisa assim.
Também.
Oi?
Que outras vacinas também provocam.
É, exatamente, né, essa da gripe tem, que a gente toma normalmente aqui no Brasil, muitas pessoas relatam que tem uma febre, né, um mal-estar, alguma coisa assim, depois que toma, né, mas nada que perdure, né, e dura pouquíssimos dias, né. Então, Benício, quanto a essas duas notícias, o que que a gente pode acreditar, o que que é verdade e o que que não é verdade?
Primeiro, estamos falando de ciência, tem nada a ver com política, tá? Nada a ver, tô me lixando para a política nesse momento. Estou falando em nome da ciência. Uma vacina foi anunciada através de publicação em revista indexada, analisada aos pares e com toda a metodologia e protocolo de análise muito bem descrito e que está público e todo mundo pode ter acesso. A outra é só de boca. A da Rússia, cadê os dados? Como é que cientificamente eu vou ter segurança em confiar nesse tipo de informação se eles não divulgaram os dados de forma adequada? Cadê os dados? Cadê a informação? Agora, a vacina de Oxford tem uma publicação, tem todo o protocolo e cronologia de desenvolvimento. Nessa, eu aposto, é uma das que eu aposto e confio que vai dar certo.
Que ela está sendo feita em parceria com uma empresa aqui do Brasil, não é mesmo? Uma coisa assim, essa de Oxford, né?
Sim. Então, assim, com relação a essa da Rússia, cadê os dados? E outra, em agosto, como é que foi o desenvolvimento dessa vacina? Sabe? Para todos os profissionais de saúde que tiveram conhecimento em epidemiologia, imunologia, biologia celular, que sabe como é que funciona todo esse sistema, em agosto, não faz o menor sentido para o desenvolvimento da vacina. Eles estavam desenvolvendo isso desde quando? Não faz sentido. Não é tão rápido assim. Então, eu não confio. Nesse tipo de informação, eu não confio. E não vou falar da vacina, porque eu não sei da vacina, não sei o que eles fizeram, desde quando fazem, mas assim, cientificamente não faz o menor sentido. A de Oxford, ela está num processo muito acelerado, mas tudo está sendo feito às claras, do jeito que a ciência exige. Então, entre uma e outra, eu recomendaria aos meus pais, à minha família, a de Oxford. Por enquanto. Aí, vai para outra da China, do Butantan, apresente excelentes resultados, seja publicada de forma adequada, sabe? O que eu quero é algo que cientificamente me traga tranquilidade, para eu poder recomendar para a minha família, para os meus amigos, esse tipo de coisa. Então, eu não quero saber de onde veio, eu quero saber se foi feita de forma correta. Só isso, mas essa da Rússia, não. Por enquanto, não.
E falando a nível Brasil, Benício, como estão ocorrendo os testes aqui, eu vou colocar mais uma notícia aqui na tela para a gente ver. Essa é uma notícia de hoje, do site do G1, a respeito das vacinas que o Brasil recebeu, se eu não estou enganada, ontem, né, chegaram aqui, vacinas para os voluntários começarem a receber, né, hoje, né, no caso, essa terça-feira, dia 21 de julho, para os testes, né, no caso. Essas doses da vacina produzida pelo laboratório Sinovac chegaram ao aeroporto de Cumbica na madrugada dessa segunda, né, 2 dias após a data prevista inicialmente. E os testes começam em profissionais de saúde no Hospital das Clínicas de São Paulo. Fala um pouquinho para a gente dessa etapa, Benício, como que está mais ou menos, o que, que a gente pode esperar disso?
Então, essa etapa, essa vacina aí, assim, quem... para as pessoas que não são da área de saúde, elas vão ler e vão pensar, nossa, está chegando a vacina. Não, esse lote que chegou é um lote que vai ser aplicado no grupo de voluntários para observação da eficiência deste produto. Não é para a população. É isso que o que me entristece. Por exemplo, outro dia a minha esposa estava na fila da farmácia e ouviu uma senhorinha comentando, vocês viram? Até setembro a gente vai ter vacina. Não, não vai ter vacina. Até setembro a gente vai ter os resultados destes testes que estão ocorrendo tanto em São Paulo, quanto no Rio e em outras partes do mundo. Até setembro a gente vai ter resultado dessa fase de imunizar e observar se é eficiente ou não em um grande público. Então, essa matéria que você apresentou é um grupo de, se eu não me engano, 3 mil pessoas que que vão receber essa dose da vacina e durante um certo período de tempo vai observar se elas produziram anticorpos, o quanto que produziram desses anticorpos e a especificidade desse anticorpo. Beleza, não é para a população. Ainda não é. Depois que for observado esse resultado, se for realmente eficiente, se apresentar uma alta imunização, se for bem específico, se as pessoas não apresentaram resultados adversos, se apresentaram, se apenas uma pequena parcela apresentou febre, um cansaço, alguma coisa do tipo, ou aquela reação que ocorre até em outras vacinas também. Tudo isso vai ser descrito e aí sim vai ser avaliada a eficiência. Para depois, olha só, Bárbara, para depois produzir uma quantidade suficiente para imunizar uma grande população. Não são cidades, não são estados, são países que precisam...
É o mundo todo.
Uma grande quantidade. Então, assim, primeiro vamos avaliar e depois a gente produz em larga escala para mandar para os países, mandar, né? Mandar para os países e imunizar a população. Por que que eu fiz esse símbolozinho aqui? Porque fora essas vacinas que você apresentou, tirando a da Rússia, mas existem outras empresas que estão anunciando que já entraram na fase 2, entraram na fase 3 de testes, fazem esse tipo de anúncio porque aí valoriza a empresa. As ações dessas empresas na Bolsa começam a subir. E aí, assim, inocentemente anuncia. A empresa tal anunciou que entrou na fase 3, entrou na fase 2. Beleza, aí as ações dessa empresa, ó. E o que que a população pensa? Ah, a vacina tá já saindo. Gente, vacina só em 2021, infelizmente.
Não adianta acreditar em outra coisa, né? Até porque, como você mesmo falou, né, ter a vacina é uma coisa, né? Mas agora produzir em escala mundial, até chegar para todo mundo tomar essa vacina...
Vão comercializar. Vai ter um preço.
Com certeza.
Vai ter um preço para
ele. Exatamente. E assim, infelizmente, né, gente? Enquanto essa vacina não sai, enquanto a gente sabe que para agora 2020 é praticamente impossível, né, a gente falar que vai estar com a vacininha no nosso bracinho aqui para tomar. Bom, o melhor remédio, né, digamos assim, ainda é o distanciamento social, é a higiene das mãos, é o uso da máscara, né, é ficar em casa o máximo que puder, né, sei que já que tá difícil, né, depois de 4 meses praticamente assim, mas tem que ser, né.
É, e quem puder ficar, quem não puder ficar, que tenha a responsabilidade de usar máscara, tentar se expor o mínimo possível, manter aquele policiamento da higienização, é isso. O vírus está disseminado, não tem o que fazer, quer dizer, tentar controlar ao máximo, enfim, agora é uma questão governamental e econômica, essa é a verdade, né? Temos a obrigação de proteger as pessoas do grupo de risco. Não é porque você é fortão ou porque você está aí saudável no, né, no auge da sua saúde, da sua forma física, que você vai sair se expondo, porque você convive, no mínimo, ou com alguém do grupo de risco, ou seu vizinho é do grupo de risco, ou você pode passar por alguém do grupo de risco, você não sabe que está com o vírus, mas vai terminar disseminando. Então é uma questão de responsabilidade social.
Né? Exatamente, até porque a gente vê muitas matérias, né, ultimamente, de pessoas que não são consideradas de grupo de risco, né, infelizmente vindo a óbito, né, então é algo que a gente não pode prever, né, da onde que pode vir, da onde que pode acontecer, com quem pode acontecer, né. Benise, a gente tem uma pergunta aqui da Consuelo Turim, que até me lembrou uma matéria que eu vi esses dias também, que ela pergunta se procede a existência dos tipos de Covid-19. Tô falando isso porque eu lembro que eu vi uma matéria, semana passada, eu não lembro exatamente, de que parece que existem 6 tipos desse novo coronavírus, alguma coisa assim. Isso procede? O que, que a gente pode levar como verdade disso?
Então, aqui no Brasil, inclusive, foi uma biomédica que fez, a Jacqueline Góes, o sequenciamento do coronavírus e chamou muita atenção a metodologia que ela utilizou e as informações que ela gerou. Isso ajudou no monitoramento genético do vírus, mas essa variabilidade genética encontrada é uma forma de estudar, de fazer um monitoramento dele, para a gente observar que ele não está sofrendo mutações. Agora, existem sim os subtipos, isso não significa que sejam diferentes. Até o momento a gente não tem informação que um subtipo é mais patogênico que o outro. E com relação a existir mais de um coronavírus, sim, existe mais de um coronavírus, existem vários coronavírus, eles são conhecidos da ciência desde a década de 60, fora esse coronavírus, outros dois coronavírus já causaram doenças em massa. Por exemplo, em 2001 a SARS era um coronavírus, em 2009 a MERS era outro coronavírus também. Outros mamíferos apresentam, são reservatórios e apresentam seus próprios coronavírus. Então, assim, existem vários coronavírus. Agora, como a mídia vai divulgar isso, aí eu não sei, tá? Mas existem outros sim, e a gente sabe disso, a gente sabe,
né? E, Benise, outra coisa que eu queria que você comentasse também é se atentar ao ponto, né, de que quando a gente tiver a vacina, né, que as pessoas comecem a tomar, né, receber as doses e tal, não é do dia para a noite também que a nossa vida vai voltar ao normal como era antes, né? Depois da vacina ainda vai ter um longo tempo ainda, né, até a gente poder voltar a fazer as coisas como era antes, né?
Eu acredito que quando a gente começar a tomar a vacina, vai ter que aguardar todo mundo realmente ser vacinado dentro daquela margem dos 80%, 90% de pessoas que foram imunizadas, para termos a segurança de voltar ao normal de antes, se bem que o certo seria nós mantermos esses hábitos de higiene, não o uso de máscara, mas os hábitos de higiene, para que a gente não só dissemine menos vírus, mas também bactérias, fungos, entendeu? Isso serve para tudo. Sim, você está certa. A gente vai ter que esperar ainda um tempinho
para poder voltar. Eu queria também, Benício, que você comentasse um pouquinho, né? Você falou no começo do nosso programa, isso de que o Brasil é um dos países foco para esse estudo da vacina por causa da situação que a gente está aqui. O que você acredita que fez o Brasil chegar ao ponto que está hoje, de ser o segundo maior país no número tanto de casos quanto de mortes, como a gente está hoje?
Eu queria até mandar agora um abraço para o professor Alessandro Castanho e para a professora Ivana Busato, porque antes do vírus chegar ao Brasil, eu, a professora Ivana e o professor Alessandro, nós fazíamos lá nas páginas da biomedicina alguns informes sobre o vírus. Na época, de acordo com o que estava ocorrendo aqui no Brasil, toda aquela movimentação do Ministério da Saúde, da Anvisa, nós tínhamos, entre aspas, certeza de que o Brasil saberia lidar com isso. Hoje, é uma bagunça, porque nós... Eu não sei em que momento deu o efeito barata voa. Todo mundo começou a atirar para todo lado, né? E o excesso de informação de forma desorganizada causou essa bagunça, esse caos. Tinha tudo para dar certo. Ocorreu um processo de politização da ciência, da informação científica e da execução da ciência, que só atrapalhou. Só atrapalhou. Independente da esfera política, só houve disseminação de informação errada, uma disseminação de terror e caos que não contribuiu em nada para o comportamento social. Não contribuiu, ponto final. Então, na minha opinião, nós estamos onde estamos hoje, porque, de fato, nós não fomos orientados da forma adequada. Não houve um trabalho correto de informação à população. E existe um fator agravante nessa história aí. As informações iniciais que existiam, elas também foram muito mal disseminadas, muito mal passadas por parte do foco inicial, que foi, no caso, a China. Então, muitas das informações eles já tinham, já existia uma dinâmica de disseminação e eles demoraram demais para realizar o trabalho de informação. Vale lembrar, por exemplo, que o Brasil foi o primeiro país a pedir à OMS que mudasse a classificação da doença para pandemia. Porque quando ocorre essa mudança, as políticas governamentais elas também mudam para ajudar na proteção dos países, cada país com a sua política, mas muda toda a dinâmica para a proteção do país frente a essa nova doença. O Brasil foi o primeiro país, estava muito antenado, mas as informações foram muito mal passadas. Não estou falando mal da OMS, mas o governo chinês, de fato, atrasou a tomada de medidas. Isso é um fato.
Uhum. E Bernice, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa. Eu gostaria de saber de um olhar seu, né? Tanto quanto biomédico quanto pessoa também, né? Assim, vamos tentando dar um olhar otimista. Independente da data da vacina, quando que você acredita que a gente vai começar a amenizar a situação por aqui?
Infelizmente, pelo menos aqui em Curitiba, você que está assistindo aí em Brasília, em São Paulo, no Rio...
Está numa situação diferente, né?
Até a Bárbara tem audiência no Brasil todo.
Ao Ninter, né? Corre o país inteiro.
Enfim, mas pelo menos aqui em Curitiba está ocorrendo o seguinte, a gente ainda está observando o aumento do número de casos e o aumento do número de mortes. Então vai chegar um momento que não vai ter tantas pessoas, é o famoso pico. Né? Uhum. Acredito que estamos em 21 de julho, acredito que até a primeira quinzena de agosto a gente atinja essa fase em que não há um aumento de novos casos e que os casos graves eles continuam ocorrendo, mas eles não aumentam. Tá? Então, quando nós começarmos a observar que não há um aumento do número de novos casos e que o número de casos graves não aumenta, no momento que a gente observar que existe uma diminuição desses novos casos, é o momento que os governantes vão começar a se mexer para tomar as decisões de começar a liberar aos poucos. Porque, verdade seja dita, economicamente, esse coronavírus ele também está causando um prejuízo seríssimo para todos. Independente do tipo de emprego que você tenha, você está sendo afetado de alguma forma.
É assim.
Chute. Final de setembro,
então no começo de outubro, você vai voltar aqui no Sua Saúde e a gente vai fazer um novo programa para ver como que vai estar a situação, não só aqui em Curitiba, né, Paraná, a nível Brasil também. Imagina só, você falou 2021, né, no caso, eu também acho, mas vou ser otimista, imagina se a gente volta aqui em 2020 falando que tem vacina.
Não, eu sou sincero. Gente, eu posso errar, porque... A tecnologia hoje em dia ela está de fato muito avançada e algumas coisas elas não são imediatamente divulgadas, tá? Mas baseado em tudo que a gente sabe hoje em dia, não vai ter vacina sendo aplicada na população, é disso que a gente está falando, aplicada na população. Por exemplo, chegou um lote agora de uma vacina experimental para ser aplicada em 3 mil pessoas em São Paulo. Isso é teste. Não é para a população. Vacina para a população é 2021. Final do primeiro semestre de 2021, lá para maio, sabe? Mais ou menos isso. Mas para 2020 não vai ter. A gente pode voltar aqui para falar, ó, a vacina começou a ser produzida.
A gente vai fazer um programa quando tiver isso.
Beleza. Agora, com relação à volta, por exemplo, eu queria muito na Sua Saúde anunciar aqui que a biomedicina voltou com as aulas presenciais. a biomedicina, a fisioterapia, a nutrição, a farmácia, nós voltamos com as aulas presenciais. E aí eu poderia explicar como é que a gente vai voltar, porque os alunos vão voltar, né, mas usando máscara, a gente pode reduzir o número de alunos no laboratório, na sala de aula. Então a gente vai fazer esse trabalho de contenção, mas eu quero vir aqui para anunciar que a escola de saúde está voltando ao normal. Isso final de setembro, isso a gente conversa lá, vai.
Com certeza. Benício, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente no nosso programa. É sempre muito esclarecedor tudo que você passa as informações aqui pra gente, né? Sempre tentando dar um conforto para as pessoas, mas da maneira mais responsável possível, né? Não é mesmo?
Posso fazer um último pedido?
Pode.
Então, ó, semanalmente a Biomedicina ela apresenta diversas lives sobre assuntos de atividade biomédica. E hoje, olha só que legal, a gente vai fazer uma entrevista tanto no Facebook quanto no Instagram. Vai ser uma transmissão simultânea com a biomédica do Grupo Fleury, a Aline Ruiz, que foi ela que escreveu e gravou o curso de boas práticas domiciliares.
Bacana.
O curso de extensão que a Uninter está dando gratuitamente para a população. Então, ó, se você está assistindo, entra lá, Uninter Cursos de Extensão COVID, e esse curso é para que você tenha boas práticas para realizar em casa, boas práticas de higiene. Tem uma parte do módulo que fala, quando você tem um doente em casa, como agir? Ela explica como agir. Então, posso fazer um jabazinho aqui, ó? Gente, ó, segue a gente lá, ó, Uninter Biomedicina, olha lá, ó, no Instagram, e segue também no Facebook, porque hoje vai ser entrevista com ela às 8 da noite. Vai ser legal, manda pergunta lá também.
Ô, Bárbara. Oi.
Oi? Assiste lá hoje também.
Tá bom, vou assistir. Ai, Benício, viu? Muito obrigada a todos também que acompanharam o nosso programa hoje, participaram aqui nos comentários também, gostaria de agradecer muito vocês, e a gente chega ao final, né, de mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Lembrando, como falamos anteriormente, como ainda não tem vacina, a gente mantenha todos os protocolos certinhos de higiene, distanciamento social, uso da máscara. E é isso aí. Se cuidem, se protejam, protejam os seus e até a próxima edição.
Programa Sua Saúde.